Ouvintes do Rotativo Anual, nós estamos aqui no Ministério Público. Nós vamos conversar hoje com o promotor de justiça, doutor Adriano Lobo, que há um mês atrás nós conversávamos e ele disse: olha, mesmo no final do mês, comecinho de outubro, você pode me procurar que nós vamos conversar. E cumpriu sua palavra, está aqui agora e vai falar com a gente. Doutor Adriano, bom dia.
Bom dia mesmo, bom dia a todos da rádio.
Ministério Público, muito trabalho ultimamente, muitos processos, quer dizer, a coisa não para.
Na verdade a comarca é muito agitada, né, bastante processo criminal, então assim, realmente o trabalho é incansável.
Doutor, nós viemos aqui hoje falar com o senhor devido a vários assuntos que envolvem o nosso município, enfim, situações, né? E eu gostaria de começar perguntando para o senhor, nós levantamos semana passada essa questão, é a questão das construções que estão paradas aqui no município, né? Obras como o posto de saúde do Laranjeiras e uma das obras mais, enfim, questionadas aqui em Cacilândia é a questão da creche, né? Que era para ter sido terminada e já está há 5 anos lá e agora recentemente parada. Nós tivemos na semana passada informações que a obra está parada totalmente há 4 meses, né? E que não vai ninguém lá e que a rescisão contratual que a prefeitura fez, aliás, com a empreiteira foi feita no último dia 26 apenas. Quer dizer, depois de todo esse tempo, foi feita apenas na sexta-feira. O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Já que o Ministério Público foi citado uma dos nossos levantamentos que nós fizemos. O pessoal informou que o Ministério Público chamou a empreiteira, chamou a prefeitura, conversou, fizeram aí um acordo. A empreiteira não cumpriu com esse acordo também. Enfim, explica para a gente, doutor.
Bom, e esse procedimento já nós instauramos já faz mais de ano, em razão das informações já daquela época, né, de que a obra estava bem atrasada, fora do cronograma. Na época, nós conversamos tanto com a empresa quanto com o município e realmente tivemos o compromisso da empresa, do município, de executar e terminar essa obra o quanto antes, uma vez que já estava atrasada. Depois disso, e no decorrer desse período até hoje, nós começamos a ver que essa empresa vinha com uma certa dificuldade, com poucos funcionários, e não estava executando aquilo que naturalmente ou normalmente seria previsível executar. Mais recentemente, alguns meses, nós tivemos a informação de que realmente a obra estava totalmente paralisada, sem nenhuma atividade. Nós cobramos do município que tomasse providências, porque compete ao município tomar essas providências, como notificar a empresa para executar a obra, enfim, e se a empresa não cumprir, rescindir esse contrato e contratar alguém para terminar. Nós viemos cobrando essa providência do município. De início, o município informou que faria uma reformulação com essa empresa. Depois voltou atrás, disse que essa empresa não teria condições financeiras ou não teria capacidade de continuar e terminar a obra e que tomaria as providências. Então, o município foi notificado e nos informou que tomaria essas providências. Mas ainda nós não recebemos oficialmente esse comunicado que houve essa rescisão. Mas o caminho seria este, né? Já que a empresa não executou a obra, então que ela seja excluída e que o município termine essa obra, ou licitando, ou mesmo encampando a obra para concluí-la.
Uma outra questão, eu não sei até se o senhor também sabe disso, nós estamos falando disso aqui, a questão, como eu citei aqui, do posto de saúde do Laranjeiras, que também é uma obra que já está parada há 6 anos, né? As informações que a gente tem que seria por falta de licença ambiental para terminar. Quer dizer, são situações que estão se agravando, que vem se arrastando há bastante tempo. Nessa questão, o que o senhor pode falar para a gente?
Bom, essa obra do posto de saúde também faz parte desse procedimento, né, que também apura a questão da creche. Nessa obra, da mesma forma, né, nós instauramos o procedimento pela informação de que ela estava parada, atrasada. Também tivemos um compromisso, né, do município de que tomaria as providências junto à empresa contratada por ele, pelo município, para concluir a obra. E nós vimos que esse compromisso realmente não foi cumprido, que o município não vinha cobrando, né, a conclusão da obra, até o ponto de que de nós termos informado que teria um problema aí com a licença ambiental, que na verdade ela tinha se expirado o prazo em razão do decurso do tempo, e o município não fez na época correta o pedido de renovação, teria feito tardiamente. Mas a informação que nós tivemos do município é que esse pedido de renovação já tinha sido protocolado no Imaçu e que estaria apenas aguardando o Imaçu expedir a licença para terminar a obra. Nós acompanhamos essa obra, é uma obra que já se arrasta por muito tempo, já deveria estar pronta há muito tempo, e nós estamos cobrando as providências do município. Espero que o município seja mais ativo para que consiga concluir essa obra tão necessária para a comunidade.
Um outro assunto também envolvendo obras públicas e que o Ministério Público inclusive entrou com ações é a questão do balneário, doutor. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Mais recentemente, o Ministério Público tomou algumas medidas, a Justiça também tomou algumas medidas, e eu queria saber, senhora, em que situação se encontra nesse momento a questão do balneário. Foi dado um prazo de 120 dias ao Poder Público, à Prefeitura Municipal, e a gente quer saber como é que está, porque até agora a gente passa por lá, está tudo parado, ninguém fala sobre o assunto. O que, que o senhor pode falar para a gente?
Bom, o balneário já é um assunto que, infelizmente, né, era para ser resolvido há muito tempo. É uma obra pública que seria de muita utilidade para a comunidade, muita utilidade ali para a localidade, né, valorização imobiliária, enfim, seria muito importante para o cidadão. Mas, infelizmente, foi ali uma sucessão de atos ilegais praticados, né, de omissões praticadas nessa obra pública, que hoje encontra-se, como você disse, abandonada. O Ministério Público fez o procedimento que lhe competia, apurou, investigou. Nós ajuizamos a ação civil pública para compelir o município a concluir a obra. O judiciário, de forma bem firme, determinou também judicialmente que o município termine a obra, uma vez que restou provado, né, enfim, todo o convênio, todo o gasto público ali já executado, restou provado também que a obra contava com as licenças ambientais. O próprio governo do estado, através do Imaçu, oficialmente informou que a obra deveria continuar, estava regular ambientalmente, embora tenham criado aí uma inverdade, enfim, uma falácia, né, como diz o pessoal, para não concluí-la, mas a verdade é que essa obra estava regular. Tanto é que o dinheiro foi aprovado, né, o dinheiro veio do Ministério do Turismo. E, enfim, considerando isso, o judiciário determinou que o município concluísse a obra, deu um prazo, que esse prazo termina agora, final de outubro, né, para iniciar o término da obra, inclusive sancionando, né, impondo multa de R$5.000 por dia, se caso o município não agir. Eu espero, né, nós estamos aí já quase na reta final, eu espero que o município haja, né, tome uma providência em relação àquilo, porque tanto o órgão ambiental, tanto o judiciário, o Ministério Público já disseram que a obra, né, ela tem as condições para ser terminada, aquele dinheiro público ali gasto não merece ser jogado ao lixo, aos ralos, né? Então, eu espero que o município cumpra a decisão judicial, né? A decisão judicial, ela tem uma validade muito grande. O município não pode desprezar, não pode descumprir. E se o prefeito o fizer, sabe que tem consequências. Então, eu espero que eles reflitam sobre o dinheiro que já foi gasto, eles reflitam sobre a importância da obra para a comunidade, e eles reflitam sobre o cumprimento de uma decisão judicial e sobre as consequências ruins do não cumprimento, inclusive de multas altas. Então eu espero que o município tome providências. E se infelizmente, eu espero que isso não aconteça, mas se infelizmente não tomar providências, o Ministério Público irá acionar aí por crime de desobediência, irá cobrar as multas cabíveis em razão do mau gerenciamento dos recursos públicos.
O senhor falou em multas e eu me lembrei aqui de um outro assunto, que é a questão do aterro sanitário, por exemplo, que também vem se arrastando há algum tempo, inclusive com essa questão das multas. Hoje, começo do mês de outubro, como está essa situação também, doutor?
Olha, infelizmente o Ministério Público, eu falo até, é um procedimento que tem tanto a parte da minha colega, doutora Aline, quanto a minha, e ela começou esse procedimento já há vários anos, tentando compelir, tentando convencer o município da necessidade legal, ambiental, social, de se construir um aterro regular, e não um lixão totalmente regular e poluente, como é hoje. Infelizmente, passados vários anos, o município, a administração permaneceu inerte. Nós temos conhecimento que hoje sequer existe um projeto aprovado para que pudesse receber dinheiro, né? Então, na verdade, se fala muito de recursos, mas o problema é que sequer o município fez um projeto para receber recursos, então nunca vai receber, né? Não adianta a gente imaginar dinheiro de PAC, dinheiro de governo federal, se o município sequer fez um projeto. Então, infelizmente, a gente vê que o aterro sanitário ainda está parado por conta da inércia da administração pública. O Ministério Público vem cobrando judicialmente, vem apurando isso aí e continua apurando outros fatos relacionados a isso.
As multas ainda continuam, doutor?
Sim, as multas continuam, mas o Ministério Público entrou para cobrá-las, ressarcir o município, porque o município vai acabar pagando essas multas, mas o Ministério Público entrou para que o município seja ressarcido, né, do próprio prefeito municipal, uma vez que ele foi responsável pelas multas. Então o Ministério Público está atento a isso também.
Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é um assunto que tem tomado também nos últimos dias, é a questão do uso, doutor, dos veículos, e veículos públicos por funcionários fora do horário de expediente e desses veículos ficarem também fora do seu local, que seria o pátio, enfim, um lugar específico para guardar os veículos públicos. Nós recebemos informações de que veículos estariam sendo usados por pessoas que detêm certo poder público, que não deveriam utilizar esse veículo, que esses veículos estariam sendo usados fora do horário de expediente. E como o senhor avalia isso? O que o Ministério Público pode falar para a gente sobre essa questão de usar veículos públicos fora de horário ou por pessoas não autorizadas?
Bom, é crime. É crime usar, seja servidor público ou não, usar o veículo fora do expediente, fora do serviço público, é crime. E nesse caso, eu acho que o cidadão, ele pode, que presenciar uma situação dessa, ele pode vir aqui ao Ministério Público, informar a nós, relatar essa situação para que nós possamos tomar as providências. Então, se o cidadão que paga os impostos e está pagando aquele veículo, está pagando aquele combustível e está vendo ser usado aí de forma indevida, esse cidadão deve nos procurar, deve nos relatar para que nós tomemos as providências cabíveis. É bom frisar que o bem público, né, deve ser usado apenas no serviço público, para atender ao cidadão, o usuário do serviço público, né? Usos privados é crime.
Outra pergunta, doutor, ainda dentro desse contexto, mas agora não de veículos, mas de imóveis públicos. É permitido por lei, a prefeitura, por exemplo, pegar, por exemplo, chega um cidadão, ela pega e coloca num determinado espaço público, por exemplo, quadra, uma escola, né, e praças, e ocupar esses lugares de pessoas, dá como moradia para algumas pessoas? Isso, o que a lei fala sobre essa questão? Isso é permitido, não é? Como é que funciona?
Olha, para que o município faça alguma doação de algum lote, de algum terreno, para fins habitacionais, tem que ser previsto num programa habitacional, para que seja feito de forma adequada, o lote, né, seja também feito de forma adequada, até para que essa pessoa depois tenha até uma matrícula, né, tenha um registro disso, para poder até conseguir financiamento para construir, para melhorar, enfim, para vender. Então, isso o município pode fazer programas habitacionais, só que o município tem que fazer de forma correta, ordeira, porque se fizer de qualquer forma, de forma inadequada, clandestina, isso pode sim dar problema ao gestor público.
Mas o que eu pergunto ao senhor ainda em relação a esse assunto é o seguinte: está lá, já está construído, vamos supor, tem lá uma praça, nessa praça tem uma casa, nessa praça, que era usada para outros fins, para banheiro, enfim, tem alguns cômodos nessa praça, é uma praça de uso público, e aí chega alguém do poder público e coloca algumas pessoas para morar, como se fosse um empréstimo. Não é doação, porque aquilo é uma praça, como é que o senhor vai doar uma praça para alguém? Não tem jeito. Mas empresta. Olha, você fica, faz o seguinte: não tem um lugar para te colocar aqui na cidade, você mora aqui nessa casa, aqui nessa praça. E aí o cidadão mora, estende roupa, enfim, usa como se fosse dele. Isso é permitido por lei, doutor?
Não, aparentemente está estranho, né? Uma situação bem estranha. E aparentemente o espaço público destinado ao lazer não é para uso privado de A ou de B, seria para uso de toda a comunidade, como você disse, seja um banheiro público, enfim, qualquer tipo de situação ali para uso da comunidade, não de particular. Então, se tiver ocorrendo a má destinação, o mau uso do espaço público, sim, o município pode ser cobrado no sentido de regularizar essa situação indevida.
Um outro assunto também que eu queria falar com o senhor é que nós temos ouvido aí por algumas pessoas que dizem o seguinte: a prefeitura não está convocando ou não está contratando porque o Ministério Público. Porque é o Ministério Público, porque é o promotor, porque tem muita cobrança. E o que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Isso é verdade, doutor? O senhor anda cobrando muito e aí essas cobranças impedem a prefeitura de contratar ou de convocar alguém?
Olha, o que eu vejo às vezes é até uma certa má-fé na forma como as pessoas usam, né, o Ministério Público para falar o que não é verdade, né? Primeiro ponto, o Ministério Público nunca foi contra nenhuma convocação dessas pessoas que foram aprovadas em concurso público. Muito pelo contrário, o Ministério Público vem cobrando que o município convoque essas pessoas, como na verdade já foi até divulgado, né, em rádio. Então o Ministério Público vem cobrando essas convocações. Inclusive no início de agosto, já faz mais então de 30 dias, já faz um bom tempo, nós tivemos até uma reunião com a própria secretária municipal de saúde por causa de um problema específico, e nós, nessa reunião, fomos bem claro a ela que ela deveria convocar as pessoas aprovadas em concurso público. Então, o Ministério Público também espera as convocações daqueles que foram aprovados em concurso público. E se o município tiver necessidade de outras contratações que não tenham pessoas aprovadas, aí é aquela situação: basta o município fazer o processo seletivo, chamado de concurso, que é o procedimento legal, né, para contratar regularmente as pessoas. Se durante esse concurso tiver alguma necessidade urgente, existe até previsão para que faça as contratações emergenciais, mas apenas durante a execução do concurso. Fato é que, resumindo, não existe nenhuma proibição do Ministério Público para que o município convoque as pessoas aprovadas em concurso público. Não existe. Inclusive, o Ministério Público vem cobrando da administração que ela convoque os aprovados.
Falando nisso, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor com relação às questões de contratações ilegais ou indevidas, vamos dizer assim, por exemplo, com relação aos agentes de saúde, o senhor tem conhecimento desse assunto e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É um assunto público, foi ao ar aqui pela emissora, informações que nós tivemos que 7 pessoas haviam sido contratadas para trabalhar como agentes de saúde, né, e eles precisavam passar por uma, por isso que o senhor falou, que é o processo seletivo, não passaram, teriam sido contratados por uma questão de emergência, e nós recebemos a informação, dita até, inclusive, pela Secretaria de Saúde, de que se faria o possível para regularizar a situação dessas pessoas, doutor. E a gente quer saber da promotoria, enfim, do senhor, se isso é legal e se há como regular.
Ah, isso é crime, né? É, se você faz a contratação irregular e depois quer dar um jeitinho, isso é crime, isso é irregular. E quem o fizer pode ter certeza que vai responder por isso, né? Se precisa, então que faça a contratação regular, com processo seletivo, e até de forma, né, a possibilitar que outros também possam ser, possam participar do processo e vir a ser agente comunitário. Ou seja, eles não podem privilegiar um em detrimento de toda uma comunidade que eventualmente, né, anseia também essa função tão importante. Então, se isso estiver ocorrendo, isso é irregular e o responsável pode responder por isso.
Aquela outra questão que também foi assunto de Ministério Público, uma questão dos dentistas, é que pé está essa situação, doutor?
Não, a questão do dentista foi uma questão muito específica, né? Era uma questão lá de favorecimento pessoal de uma determinada pessoa, parente de um determinado agente público, e fizeram lá uma, agiram de forma irregular para beneficiar pessoa certa. E essa ação foi levada ao judiciário e a gente aguarda um pronunciamento do judiciário, que eu ainda não fui intimado dele, então acredito que ainda não saiu nenhum pronunciamento do judiciário.
Outra pergunta, agora eu não posso deixar de fazer, que é o assunto que todo mundo também pergunta, é a questão da carne, doutor. O que aconteceu, o que está acontecendo, as investigações terminaram, não terminaram, as oitivas, enfim, o processo está terminado, o que o senhor pode falar para a gente sobre isso?
Não, o procedimento já está em fase de conclusão, a gente aguarda só alguns documentos para concluí-lo, né? E o nosso grande objetivo é apurar os responsáveis, né? É o que estamos concluindo, e mudar, a cobrar mudanças, né, na forma de controle desse tipo de situação, para que crianças, né, e adolescentes não sejam ali submetidos a produtos com, como vinham sendo submetidos a produtos com baixíssima qualidade, totalmente contrários àquilo que o município vinha pagando. Então nós estamos atuando nessas duas frentes, para cobrar a responsabilidade daqueles que agiram de forma ilegal e também para cobrar mudanças no sistema de controle. O procedimento já encontra-se em fase de conclusão e acredito que nos próximos dias aí já devo estar encaminhando ao judiciário.
Outro assunto, doutor, que também tem preocupado a cidade e o senhor também, a polícia no contexto geral, e acredito que toda a comunidade aqui de Castelândia, é a questão das drogas. Também tem que falar desse assunto com o senhor também está envolvido nesse projeto. Como que está essa situação? Tem chegado aqui no Ministério Público muitos assuntos relacionados a isso, doutor, aos menores usando droga, enfim, ao tráfico, né, ao traficante. Castelândia realmente está com um problema sério de drogas, doutor?
Muito, muito processo, muito procedimento, muita ação criminal. Infelizmente, a droga tomou conta do município. Está uma batalha, né, das polícias, do Ministério Público, contra esse tipo de situação. Mas realmente é uma coisa que proliferou. E é difícil mesmo, porque cada vez aumenta, em que pese cada vez mais também aumentar o combate. Então é uma situação muito difícil. Além, né, então, dessa atividade de repressão que nós estamos aumentando, é muito importante participarmos dessa atuação preventiva, né, desses projetos preventivos, como também como o projeto de Castelândia Sem Drogas. É interessante a participação, por exemplo, de vários segmentos, e nós esperamos mais participação ainda da sociedade para levar o assunto, para prevenir, para educar, para informar, para que essa epidemia, né, de drogas, ela seja controlada, porque infelizmente hoje em dia parece que o jovem acredita que não vai ter problema, e quando ele já percebe, ele já está ali dependente químico, ele já está cometendo furtos e já numa situação precária. Então parece que há uma visão, eu diria até ingênua, de muitos jovens, de que a droga não causa problema, né? Então a gente tem que alertar esse jovem, alertar o cidadão, de que não caia nessa armadilha, né? A droga é perigosíssima, perigosíssima, né? Não caia nessa armadilha. Então a gente está aí tentando alertar, informar, né? Trazer informação à pessoa para que ela não vá por esse caminho. E por outro lado também estamos aumentando a repressão, a investigação e, infelizmente, muito trabalho, né? Infelizmente pelo fato de que nós não gostaríamos que tivesse essa epidemia.
Menores, doutor, hoje formam a maior parte dos processos que chegam aqui para o senhor com relação a drogas?
Não, na verdade os menores hoje aparecem muito mais como usuários, né? E também como aqueles que são utilizados no tráfico, né? O tal do que faz o corre, o formiguinha, né? Então existe muito jovem, né? Tanto nessa situação de ser usado no tráfico e também como usuário. Então a gente fica realmente sensibilizado em ver uma juventude, toda uma massa que poderia ser útil, né, para a comunidade daqui um pouco, sendo comprometida pelas drogas. Então realmente é um problema que a comunidade deve enfrentar, não devemos jogar debaixo do tapete, devemos enfrentar, devemos apoiar a campanha, né, de Cacilândia sem drogas, devemos participar, e a gente está aí também para reprimir, né? É uma árdua tarefa, é um grande desafio.
Doutor, eu quero agradecer muito ao senhor, né, por ter nos recebido aqui depois de algum tempo sem a gente se falar. Algo mais que eu não perguntei, que o Ministério Público gostaria de informar a comunidade, que o doutor Adriano Lobo gostaria de falar?
Não, acho que a gente abordou os principais temas. O Ministério Público entende da sua obrigação de mostrar, né, o que está sendo feito, aquilo que é de interesse da comunidade, e a rádio é um veículo de informação, de esclarecimento, isso é muito importante. E a gente estará sempre disposto aqui a colocar a comunidade a par dos trabalhos que vem desenvolvendo. Eu agradeço e, né, desejo bom trabalho a todos.
Aí, portanto, o doutor Adriano Lobo, promotor de justiça aqui de Cacilândia.